11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ao sinal do apito, você já sabe, 11 minutos no ar, semana de Copa do Mundo. Daqui a pouquinho falaremos muito sobre a Copa do Mundo na Rússia. E aqui comigo, no estúdio, batendo bola, está o Gesiel Carvalho, torcedor do Sport Recife. Gesiel Carvalho, já falamos aqui da derrota do Sport para o Vasco. Agora, eu achei também interessante, Gesiel, a camisa do Sport, aquele dourado acetinado da camisa do Sport. O que foi aquilo, Gesiel?
Eu não sei o que é que passa na cabeça desse pessoal que faz o marketing dos clubes, que de vez em quando aprova uns padrões, umas camisas que são, digamos assim, no mínimo exóticas. Aquela que o Sport joga realmente é bem esquisitinha.
O técnico da televisão deve ter trabalho ali para bater o branco naquela camisa, porque realmente...
É complicado.
Fica complicado.
É bem feinha, né? E tanta camisa bonita para jogar bola, aí utiliza exatamente aquela mais esquisita. Mas isso não é só um privilégio do Sport, não.
É, tem umas camisas bem esquisitas por aí. Bom, quem está na ponta da linha, ansioso aqui para participar do 11 Minutos, é o Natan Ferreira, torcedor do Flamengo. Segue o líder, Natan.
Bom dia, Adriano Faria. Que satisfação falar com você numa segunda-feira como essa, Adriano Faria. Você ficou quanto tempo fora, meu amigo? 5 meses?
Não, não chegou a tanto, né, Natan?
É porque 5 é um número significativo para mim, né? Numa segunda-feira como essa, né?
O Natan já chegou dando as caneladas.
Típico do Natan Ferreira. Passa 15 meses sem participar do 11 Minutos, aí volta quando o Flamengo tá líder e quando você leva de 5. Aí fica difícil.
Não vem com essa, não. Você sabe que queriam que eu participasse antes do 11 Minutos, mas justamente por essa desculpa de que só aparece quando o Flamengo ganha. Só que ficaram esperando o Flamengo perder para me chamar. Só que nunca perde, então vamos assim mesmo. De qualquer forma, bom dia aí, Gisel. Bom dia, Isaurinha, que está na mesa. A Samara, a turma da produção. Vamos bater bola, como diz o Gisel.
Legal, Natan. Natan aí, torcedor do Flamengo. Flamengo, mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Líder isolado, 26 pontos. 6 a mais do que o segundo colocado, que é o Atlético Mineiro. O Flamengo está sobrando
gordura aí
no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho vamos falar de Brasileirão, porque estamos há 3 dias, isso mesmo, pessoal, 3 dias da abertura da Copa do Mundo de 2018. E ritmo de torcida pela seleção brasileira que busca o hexacampeonato.
Pois é, Adriano, na Rússia, tudo pronto para o início dos jogos. São 12 estádios em 11 cidades diferentes, já que Moscou tem 2 estádios que receberão jogos nessa Copa do Mundo.
Segundo o governo russo, o custo total da Copa, sem incluir alguns dos gastos com infraestrutura, será de 11 bilhões de dólares.
E na semana passada, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que os estádios da Copa terão que ser sustentáveis financeiramente após a disputa. As declarações do presidente são uma resposta a dirigentes esportivos do país que haviam solicitado subsídios do governo para manter as arenas.
Como aconteceu no Brasil, durante e após a disputa da Copa do Mundo de 2014, existe na Rússia uma cobrança da população quanto à utilidade de alguns estádios. Muitos têm capacidade maior ao público médio dos clubes de suas cidades. Natan Ferreira, você já ouviu uma história parecida aqui embaixo da linha do Equador, Natan?
Você parece que estava lendo meus pensamentos, viu? Com essa história de que os estádios, as arenas devem ser sustentáveis e tal. Cara, é muita a repetição do que aconteceu na África do Sul, a repetição do que aconteceu aqui no Brasil. Infelizmente, antes cria-se uma expectativa e quem não acredita é tido como pessimista. Só que eu acho que no caso do Brasil especificamente, por exemplo, depois de 4 anos, e a gente vê que a maioria das arenas não são sustentáveis, a gente, na verdade, é muito realista, né? Eu acho que no que diz respeito à Copa do Mundo, infelizmente, aquela palavra que eu até nem gosto mais de usar, o tal do legado, é muito negativo.
Em Gesiel, semana passada tivemos aqui no Mané Garrincha um público muito bom do Fla-Flu, 60 mil pessoas.
Maior do Brasileirão até
no
agora.
Estádio Mané Garrincha, é verdade. Mané Garrincha aí vivendo um dia de glória, só que é uma exceção em relação ao Mané Garrincha. O que aconteceu na semana passada não se repete na maior parte do ano em relação ao Mané Garrincha, um dos maiores estádios da Copa de 2014.
E um dos mais caros também, né? O mais caro da Copa, só para a gente ter uma ideia do que foi a construção do Mané Garrincha para a Copa de 2014. O que o Natan falou aí é uma história que a gente já conhece. O que os russos estão cobrando, a sociedade brasileira também cobrou. É claro que a proximidade e a possibilidade de sediar uma Copa no Brasil meio que tirou um pouquinho essa cobrança, essa crítica do brasileiro com relação a isso, com a possibilidade de ter uma Copa no Brasil, de participar de uma Copa, que realmente foi muito legal. Agora, a questão da sustentabilidade dos estádios, isso é uma coisa que a gente já viu antes, e me parece que na Rússia a história deve se repetir, porque afinal de contas são arenas caríssimas, com a possibilidade de que depois do evento não tenham tanto público assim para justificar o que foi investido. Uma história que a gente já conhece muito bem.
Bom, aqui no Brasil voltou-se a falar de uma palavra que o Natan já confessou que não gosta muito: o legado da Copa do Mundo de 2014. Segundo a avaliação do senador Cristóvão Buarque, do PPS aqui do Distrito Federal, 4 anos depois, a Copa do Mundo do Brasil não deixou um legado positivo.
Eu não vejo o legado da Copa, até porque o pouco que ficou, algumas vias em algumas cidades, teve um custo absurdamente elevado para o Brasil. O custo de propinas, que desmoralizam, além de roubarem, o custo da desmoralização de empresas que não concluíram, o custo de manter essas obras, o custo do estádio Mané Garrincha. Não apenas foram quase 2 bilhões de reais tirados das vendas de terrenos que pertenciam ao povo, agora estão jogados ali naquele estádio, como o custo de manutenção. Nenhum desses estádios, que eu saiba, vou repetir, eu acho que nenhum se mantém sem chupar recursos do setor público. Então a Copa não deixou legado positivo. Para mim, o legado é absolutamente negativo.
Aí, portanto, a opinião do senador Cristóvão Buarque, do PPS, aqui do Distrito Federal. Ainda falando de Copa do Mundo, como dissemos, estamos a 3 dias da Copa do Mundo e a seleção brasileira disputou ontem, em Viena, na Áustria, o último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo, no dia 17, domingo que vem, contra a Suíça. Natan, você gostou aí da atuação da seleção brasileira? 3-0 com gols de Gabriel Jesus, Neymar e também Felipe Coutinho?
Adriano, eu acho que animou. Acho que a torcida, que ainda tinha alguma desconfiança, eu confesso que eu tinha alguma ontem, e nem tanto pelo resultado, mas pelo que foi o primeiro tempo. Uma seleção ali na retranca, fechada, uma linha de defesa muito bem montada, e o Brasil com paciência para romper aquela linha e conseguir 1-0 no primeiro tempo. Acho que demonstra um potencial de, durante a Copa, onde vamos sim encontrar seleções com um sistema defensivo muito bem armado, e a gente ter paciência para construir o nosso jogo, porque qualidade técnica dos jogadores existe, né? Então eu fiquei animado, sim, principalmente pelo primeiro tempo, com a paciência de destrancar aquele ferrolho.
Agora, Gesiel, pegando aqui um jargão que o Tite gosta de usar, você gostou da jogabilidade da seleção brasileira ontem com o quarteto, que estão chamando agora de quarteto fantástico, quarteto mágico, Neymar, Felipe Coutinho, William e Gabriel Jesus?
Eu fico animado e fico preocupado também. Porque a imprensa, a mídia gosta muito de... E isso faz parte até da beleza do futebol, de quando a seleção brasileira está na fase em que está, começar a exaltar demais, e aí a gente vai com uma expectativa enorme. É claro que a seleção brasileira é uma outra seleção do que aquela seleção que a gente conheceu há 2 anos atrás e que praticamente nem ia para a Copa do Mundo se fosse naquela atuada. A chegada do Tite trouxe uma nova maneira de jogar, trouxe uma animação que a seleção brasileira tinha perdido e uma confiança, que isso o Tite fala muito, essa questão da confiança dos jogadores. Então gostei da jogabilidade, para utilizar o termo da moda aí, com relação ao que a seleção apresentou ontem. Agora, a seleção brasileira deve continuar com os pés no chão. A seleção é uma boa seleção. Eu acho que não tivemos... acho que desde 82, das Copas que eu acompanho, desde 82 não via uma seleção assim tão coesa, com tanta confiança e com tanto talento individual. E jogando em equipe, o que uma seleção realmente deve jogar. Então acredito que a seleção tem tudo para trazer o Hexa. Agora, tudo realmente com um pé no chão, né? Como você gosta de dizer, Adriano, depois do 7-1, pé atrás sempre. Mas que a seleção tem tudo para trazer esse caneco, realmente tem.
Então vamos aguardar. O Anderson Mendanha, produtor aqui da Rádio Senado, também está participando aqui do Conexão, mandou uma mensagem. Ele disse que gostou da seleção, boa movimentação, excelente troca de passes, talento individual faz a diferença e a defesa é uma das melhores dos últimos tempos, está dizendo aqui o Anderson Mendanha, e realmente a defesa do Brasil...
Tempos que não leva gol.
Tem um tempão que não leva gol. O Alisson está bem também no gol da seleção brasileira. Então vamos aí.
Alisson não, agora mudou o nome, é A. Becker.
Pois é. É isso.
Possivelmente um contratado novo do Real Madrid que tá de olho. Hein?
Vamos aguardar. Bom,
é o Becker.
Lembrando que a partir da próxima quinta-feira, 11 minutos todos os dias aqui no Conexão Senado, para a gente trazer para você todos os lances da Copa do Mundo. Quinta-feira já tem 11 minutos aí especial falando da abertura da Copa do Mundo. Copa do Mundo que começa na próxima quinta-feira com o jogo Rússia e Arábia Saudita. Então vamos aguardar aí o que vai acontecer na Copa do Mundo. Gente, eu tentei enrolar aqui o máximo para falar de Copa do Mundo aqui no 11 Minutos para não ter tempo de falar de Campeonato Brasileiro. Mas infelizmente vamos ter que falar de Campeonato Brasileiro porque o Natan Ferreira está aqui prontinho para falar.
Fazia parte do contrato da participação.
Fazia parte do contrato. Natan?
Eu não sei de qual jogo ele quer que eu fale, né? Se do líder ou de um outro carioca aí.
O Flamengo ganhou de 2-0 do Paraná Clube, o jogo ali, Paraná ali na zona de rebaixamento e tal, etc, 2-0.
Paraná que ganhou do seu Fluminense aí recentemente.
Né? É verdade. Mas enfim, o Natan, o Flamengo realmente tem jogado bem, tem feito aí a alegria da torcida, 26 pontos em 11 jogos, 8 vitórias, 2 empates, 1 derrota. O Atlético Mineiro vem segundo depois da goleada contra o Fluminense por 5-2. Agora tem uma questão. O Flamengo joga contra o Palmeiras nessa semana, na última rodada antes da Copa do Mundo. Você acha que vai ser prejudicial para o Flamengo essa parada aí do Brasileirão durante a Copa do Mundo, Natan?
Eu pensei nisso, Adriano, Eu quero crer que não. Eu acho que o técnico do Flamengo... Ele, aliás, começou como interino, né? Até hoje você não tem uma palavra oficial do time confirmando o Barbieri como técnico, mas é um garoto, que ele é novo, né? 30 e poucos anos, um garoto muito inteligente. Então acho que ele vai saber trabalhar isso, vai saber dosar isso. Agora, evidentemente, o Campeonato Brasileiro é muito longo, né? Eu gostei de uma fala dele ontem, que ele disse que estamos felizes, né? O time, a torcida... Mas ninguém está satisfeito, porque sabe que o campeonato é muito longo e ninguém ganhou nada. E é um campeonato muito difícil. E acho que esse próximo jogo vai ser muito, muito significativo contra o Palmeiras, que, na minha opinião, apesar de ainda estar numa campanha um pouco irregular, mas também é um dos candidatos ao título, é um time muito forte dentro da Arena Palmeiras, é muito forte. Então vai ser um bom jogo para sinalizar aí o que o Flamengo pode viver daqui por diante, sempre como, usando a expressão que o José usou agora há pouco para falar da seleção brasileira na Copa, com os pés no chão, né? É um campeonato muito difícil, não tem nada a ganho, vamos fazendo essa gordurinha, porque certamente momentos difíceis no campeonato ainda virão.
O Rafael Borges está em São Luís do Maranhão, está participando aqui pelo WhatsApp, torce para o Flamengo, ele diz assim: bom dia, muito sol em São Luís, sigam o vice-líder porque o líder está dando capote. Sabe o que significa capote, Gesiel? É uma expressão, parece que lá do Maranhão, capote, quando o primeiro colocado ultrapassa o último. Dá uma volta completa em relação ao último.
Uma volta de vantagem, né? Tá...
O Rafael tá animado aqui, como
nem
toda
tanto,
a torcida do Flamengo.
Tanto, Rafael,
mas é para estar animado mesmo, realmente. São dois jogos aí que o Flamengo já pode perder né, que ainda ninguém vai alcançar o líder. Essa gordurinha é fundamental, porque o campeonato ele tem dessas coisas, né? Chega aquela fase de onde os ventos não sopram, e aí essa gordurinha é fundamental. Agora, uma das coisas que eu tenho observado no Flamengo com relação à fase que está vivendo também é a garotada, não é
medalhão.
Não são os medalhões, né?
Não é.
É a garotada que está fazendo. E a base, a cria do Flamengo, que tem sido uma tradição aí do Flamengo durante muito tempo. De vez em quando o Flamengo esquece disso, contrata um monte de medalhão que não dão o retorno esperado. E a garotada está dando meio que um recado aqui: olha, vamos utilizar o que a gente tem. Isso no Flamengo tem sido interessante.
É isso aí. Bom, então tá aí, parabéns ao Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro. Vai ter a parada agora para a Copa do Mundo, muita coisa pode mudar. Tem também a tal da janela da transferência para o futebol europeu. Aí vem aquelas coisas de jogador sendo transferido, vendido,
segunda,
Flamengo.
Na segunda fase, digamos assim, o Vinícius Júnior já não vai participar, não é isso, Nathan?
Pois é, o Vinícius já tudo sinalizado, apesar de ninguém confirmar, mas tudo sinalizado que ele já está indo mesmo para o Real Madrid. O Viseu já se despediu da torcida no Maracanã ontem, vai jogar contra o Palmeiras, mas ontem foi meio a despedida. O Viseu que tem entrado muito bem, feito lá seus gols, já que o Dourado vai saber por que, depois que saiu do Fluminense, parou de fazer gol. Acho que é algum tipo de, sei lá, de energia negativa que vem lá das Laranjeiras. Não sei o que é, viu?
Tá legal. Bom, agora... Fica então o convite, Nathan, para você, durante a Copa do Mundo, participar aqui do 11 Minutos com a gente,
claro.
Bater bola com a gente, vai ser 11 minutos diário, você vai ter oportunidade de aqui também participar conosco. E fica combinado assim, terminada a Copa, vamos esperar aí uns 15 dias de Campeonato Brasileiro para você voltar, para você ver se você vai ter essa mesma animação.
Mas não vamos falar do Fluminense, não, mesmo. Vamos
falamos.
Encerrar,
ele perdeu de 5 a 2 do Atlético Mineiro. Ah, falamos, sim.
Então, tá bom.
É o 11º na tabela, hein? Ainda vai para a Sul-Americana, né?
Ainda estamos lá na Sul-Americana. Estamos focados nesse objetivo.
Ele tá tranquilo do seu lado, hein, Gisel? Tá
né? Um pouco abatido para uma volta, né? Eu esperava ele mais um pouco animado, mas levando em consideração o que aconteceu, que o galo doido aprontou para cima do Fluminense é considerável.
Essa semana o Adriano não come frango, nem galinha, nem nada parecido. Está traumatizado.
Nathan, muito obrigado pela sua participação.
Um abraço,
sempre um prazer,
gente.
Contar contigo. Um abraço.
Tudo de bom.
Esse foi o Nathan Ferreira participando aqui com a gente com 11 minutos, então, reforçando aqui o convite. A partir da próxima quinta-feira, dia 14, 11 minutos diário aqui no Conexão Senado, durante a Copa do Mundo, todos os dias aqui no Conexão.
Já a nossa segunda Copa, né, Adriano? De 11
segunda
minutos.
Segunda Copa, é verdade. 11 minutos que ontem, né, Gisiel, pelos seus registros, completou 5 anos.
5 anos, 10 de junho de 2013, quando a gente começou a cobrir a Copa das Confederações, aquela competição que antecedia a Copa do Mundo aqui no Brasil.
É verdade.
Vamos lá, vamos para mais uma Copa.
Teve a Copa de 2014 e agora a Copa de 2018, que começa na próxima quinta-feira.